Muito boa tarde para você que está acompanhando a tua Rádio Alvorada ao vivo em 107.7 FM, também através do nosso Facebook, o Tua Rádio Alvorada, com os trabalhos de Ana Lúcia Giacomini, do lado de lá da bancada. Quem também está do outro lado da bancada é Maicon Bassi, ciclista, que a gente traz aqui para bater um papo de como respeitar um pouco mais os ciclistas dentro do trânsito. Ele que sofreu 2 acidentes em 4 meses, então é importante que a gente saiba que existem outros esportes na cidade de Marau e alguns que permitem com que a gente conviva e deve ter uma harmonia no trânsito. Faz parte, muitas pessoas estão se deslocando para cá, às vezes até com uma certa pressa, mas também tem que saber que tem gente que está treinando, praticando seu esporte e tem que ser respeitada nessa situação também. E um deles é o Maicon, assim como todos os outros ciclistas da cidade de Marau que praticam esse esporte no fim da tarde, no meio da tarde, na manhã, e que necessitam também de boas condições e da interpretação dos outros motoristas. Maicon, por aqui, muito boa tarde para você, seja bem-vindo novamente à tua Rádio Morada.
Boa tarde, Bruno.
Vamos falando então dessa situação que aconteceu contigo, né? E 2 acidentes, cara, em 4 meses, né? Realmente a recuperação, praticamente tentando se recuperar de um e já tendo que se recuperar do outro, né? Quando tentava fazer. Uma situação um pouco ruim, gostaria que descrevesse também como que foi este segundo acidente, no caso, e de quanto demorou e quanto foi dolorido fazer essa tentativa de voltar ao esporte que você tanto ama.
Ano passado, né, em outubro, tive esse atropelamento, né? Não foi nada de grave comigo, mas dando o material, né? Mas recuperado, beleza, virou o ano, no começo do primeira semana de janeiro, focado já nas provas de 2020, no treino, né, dentro da cidade, tipo, fim da tarde, em direção ali a Bevel, fui também atropelado pela segunda vez, por um motorista que não deu sinal. Eu estava devagar, estava com sinalização, estava com a roupa, vestimenta de ciclismo, com capacete, como tem que usar, certo? E quando vi, estava em cima, ele me jogou, bem dizer, para o outro lado da rua. E foi grave, não foi tanto o que poderia ser mais grave, né? Gravíssimo. Tive fratura no dedo, luxação no braço, várias escoriações, uma pancada forte no joelho. E mais uma vez o capacete salvou. Se não tivesse capacete, ia ser bem mais grave.
E agora você já voltou faz algumas semanas, né, Maicon, aos treinamentos?
O acidente foi dia 9 de janeiro. Então, eu fiquei 40 dias com a tala, engessado os dedos, o braço, o pulso e a mão. O braço, né? O pulso e o braço. Eu tirei ele faz uns 15 a 20 dias e voltei a treinar, né? Fisioterapia e voltando a treinar. É meio difícil tu voltar a treinar, porque ficar 40... Eu era acostumado a fazer 200 a 250 quilômetros por semana de treinamento e ficar 40 dias parado, sem praticar nada, sabe? Até tu voltar, assim, foi bem...
Isso que eu queria te perguntar agora, porque a gente sabe que no esporte, de maneira geral, a gente vê vários tipos de lesões, ela em decorrência até às vezes da prática, no caso ciclista, panturrilha, enfim, outras partes do corpo. Mas agora de um acidente, a gente sabe que até para voltar dessas lesões que são comuns dentro do esporte, é muito difícil, tem aquele certo medo, receio de se lesionar de novo, tem que trabalhar a parte psicológica. E agora, quando ocorre um acidente de trânsito, que está até por fora do esporte que vocês estão acostumados, não é uma lesão tão comum de ser vista, é mais demorado, é difícil até psicologicamente de encarar uma lesão desse tipo, Maicon?
No começo estava com receio, né? Como é no dedo e pulso, a mão, no mountain bike tu culpa muito a mão, sem, né? Tipo, pra frear, pra descida, principalmente nas descidas com pedra, trilha, isso aqui, muito. As primeiras vezes que eu fui tentar andar, não consegui. Tive que voltar porque sentia muita dor. E fazendo fisioterapia, tomando remédio, pondo whey, e aos poucos pegando o movimento de volta.
Agora, todos esses meses você já retornou ao treinamento também. A gente tinha uma conversa ontem ainda, fazendo convite para você vir até aqui à tua rádio hoje para expor isso, falar um pouco da tua temporada também, outros objetivos que a gente tem. Você é um ciclista importante na cidade de Marau, compete a nível estadual, até interestadual, né, no município, em Santa Catarina, no caso, e está há muito tempo já dentro desse esporte. Não é a primeira vez que você sofre com acidentes de trânsito na tua rotina de treinamentos, né?
Isso aí.
Já foram quantos no total, Maicon, tu se recorda?
Nesse ano passado e esse agora aqui.
Exato. Mas
por fazer treinamento na cidade, então por isso que eu tô, eu vou, eu, tipo, não evitar esses horários de treinamento. Como eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para treinar durante o dia. Tem que treinar depois do expediente, que depois das 6, 6:30. Só que esse horário é de movimento na cidade, né? O pessoal indo voltando ao trabalho, indo estudar, daí complica também. Então eu vou ter que mudar minha rotina de treinamento. Agora com a nova ciclovia também vai ficar legal para tu fazer uns treinos lá também noturno, vai ter iluminação. Vai ajudar bastante também isso aí, essa parte.
Com certeza, né? Apesar de não ter todas as superfícies, para quem pratica o mountain bike, não conhece, né? Praticamente tem bastante altimetria, é mais escaladas, é montanhas, enfim. Não temos ainda dentro dessa ciclovia que atenda essas características do mountain bike, mas realmente para pelo menos ter um ritmo de pedal é suficiente a ciclovia que a gente tem.
Isso é um circuito de 1,5 km, mas ela tem umas pequenas subidas, mas se você focar num treino mais intenso, tipo, manter uma velocidade média alta, se possível, né? Se não tiver movimento de pessoas caminhando ou outros ciclistas pedalando, sempre na mão certa, né? Dando sinalização, porque vai que, tipo, é um circuitinho legal. Ele é bem. Se tu fazer, tipo, ali uma hora e meia girando ele, tu faz um treino bom.
Agora, a gente fala tanto do acaso, do acidente, mas enfim, na tua visão de quem pratica o esporte já há um certo tempo, o que que os motoristas do trânsito, carros, motos, devem ter, enfim, de cuidado com o ciclista que pratica o esporte e faz seu treinamento nas ruas da cidade de Marau?
Eu também sou motorista, né? O mais importante é sempre olhar o espelho, a hora de fazer conversão nas esquinas, a hora de cruzar faixa, assim, que tem ciclista treinando, a maioria fica atento, né? Mas os novos praticantes não tem essa noção de, né? Ah, se o cara vai entrar ou não. Eu já vejo, se o cara ligar o pisca ali, já sabe que ele vai, né? Só que a maioria não liga. Esse cara aí que, tipo, eu não culpo ele, né, por atropelamento, mas foi um acaso. Ele não ligou, só que ele me falou que ele ficou olhando o espelho do outro lado. O espelho do lado esquerdo, mas se ele entrar para o lado direito, para que ficar cuidando do lado esquerdo? Tem que ir para o lado direito, né?
É, exato.
Mas é mais o pessoal também, aconteceu também com outro ciclista aqui de Marau, cuidar na porta. O motorista abriu a porta, ele deu... Chegou a derrubar, machucou o peito. Nossa. Dele e foi pro hospital. É isso, a hora também que antes de desembarcar do carro, confere o espelho. Que como Marau, as estradas, as ruas são estreitas, né, na avenida e tal.
Exato. E agora, os cuidados que os ciclistas têm que tomar. Você já citou alguns, né, principalmente no momento da abertura de porta também e da importância do equipamento, Maicon. Até você me relatava antes de começar a entrevista, o capacete salvou a tua vida, né?
Isso, não dá pra culpar só o motorista também, né? É. Tem ciclistas também que são responsáveis também, né? Tem que usar o equipamento, principalmente o capacete. Tem que usar. Digo, até se tu vai na padaria fazer uma quadra de casa, vai de bicicleta, usa o capacete. Porque já são 3, 4 quedas que eu tive e o capacete me salvou. Ele salva, por mais pequeno que seja, o capacete também ele salva daquela pancada inicial no chão, né? Nesse último aqui, chegou a fazer um buraco em cima do capacete.
Imagina se não tivesse realmente.
Se não tivesse, né? Ia ser gravíssimo mesmo.
É.
Sempre usar as luzes, tipo, os farol e a luz, aquela piscante, atrás, na frente. Sempre quando vai entrar numa rua, depende da conversão, cuida se tem movimento ou se tá de longe, sempre o braço é para esquerda, aciona o braço, faz sinal com o braço esquerdo, ou para direita com o braço direito, faz sinal que tu vai parar assim, para ter uma educação melhor no trânsito, né?
Com certeza, uma harmonia entre
que Marau tá crescendo esse esporte, tá crescendo muito, né? O ciclismo, tanto para competição como para lazer, tá crescendo cada vez mais.
Então, cada vez mais a gente tem que redobrar esses cuidados. Não somos mais uma cidade tão pequena, isso, em que não tem muitos esportes diversos. Também o trânsito cresce, as pessoas ficam com mais pressa. Começa a interpretar um pouco a vida como é numa cidade maior, né? Então, é importante esses recados também. Mas, já retornou aos treinamentos? Qual é a primeira competição que você tem agora nesta tua volta também às competições?
Isso, eu voltei ali, não tô, tipo, 100%, né? Vou dizer como eu tava no passado, né? Mas tô tentando o máximo. Esses dias fiz um treino legal, consegui me sentir bem, sabe? Aos poucos pego o ritmo novamente, mas tô tipo uns 60% do que tava antes. Uhum. Daí a primeira prova agora, que é a primeira etapa da Copa Soul de Mountain Bike em Caxias, que vai rolar agora esse fim de semana. Essa vai ser a reestreia.
A tua reestreia, né? E para esta competição, houve uma preparação diferente, claro, além do seu tratamento da lesão?
Mas eu foquei na mão, nas descidas, né? Que lá vai ser uma prova de montanha, é uma prova com bastante subida e descida, técnicas, né? Principal subida. Eu gosto de subida, descida nem tanto, mas a minha O que eu mais gosto é uma prova subida, então essa aí vai ter bastante. Eu senti um pouco no começo. Tudo é competição, né? Treino é um treino, uma competição é outra. Não sei como é tá o nível do outro, pessoal. Agora, como eu dei categoria, né? Tô com uma categoria um pouquinho mais forte.
Qual categoria então, que você está
a Master
agora?
Master A2.
Master A2, que inclui pessoas de qual faixa etária?
De idade, de 30 a 38.
De 30 a 38 anos.
Daí, essa aí é para mais para testar, mas eu acho que se tudo é certo, se não doer a mão, eu acho que consigo ter um resultado bom.
E também é uma temporada que a gente mencionava antes por aqui de começar a entrevista, com muitas competições pela frente, né? Quero que conte um pouco desse calendário. Você que ano passado também chegou a participar do Campeonato Catarinense, o Gaúcho vai repetir essa dobradinha neste ano?
É, esse ano eu tava focado no Gaúcho, então não consegui pegar as duas primeiras etapas por causa da corrida esse, né? Uhum. Como a Copa Sul começa, no estado começa a partir de domingo, eu já não vou conseguir pegar ela inteira. Como vai ser 5 etapas, o Gaúcho acho que é 7, perdi 2 já. Daí não sei se eu vou conseguir fazer todas, que vai dar coincidência de datas, né? O Catarinense também tem umas etapas que eu vou fazer aqui, que são mais próximas, tipo tem Concórdia, Chapecó e Campos Novos. Tem a volta de Santa Catarina do mountain bike, no Vale Europeu, quero fazer também, uhum, em maio. Que é uma prova de 4 dias, que larga de Rio do Sul, Timbó, Indaiá, um lugar muito legal.
Pega aquela, a Serra do Rio do Rastro, isso?
É, o Rastro é outra prova.
Outra prova.
Teve domingo, uhum, passado, é uma das minhas metas também. Ela tem 2 por ano, só que eu não pude ir porque há de sair.
Uhum,
mas vai ter em outubro novamente, essa eu vou também.
Com
e tem a, vai ter a primeira volta do Rio Grande do Sul, em outubro também, que é por etapas, e depois vários campeonatos, umas provas tipo de um dia só. Quero ver se tem uma prova no Uruguai também, que eu vou seguir cuspiar aí. Uma prova lá que larga em... até perto de Montevidéu, 100K de Piriápolis, que é uma prova tradicional.
Tem bacana.
Mais duas... Não vou focar, tipo... ano passado eu fiz 20 provas, né? Esse ano eu tinha em mente umas 15, de nível maior, mas como eu já perdi umas 3, 4...
O calendário já fica um pouco mais magro, vamos dizer assim, né? Você falou que perdeu 2 etapas do Campeonato Gaúcho. Isso te prejudica em mais ou menos quantos pontos? É uma diferença grande? Você consegue chegar, inclusive, participando, quem seja, das 5 etapas? Claro que tem que aliar com outras competições também, né?
Tem que ver quem está liderando as 2 primeiras, né? Fosse da minha categoria. Daí, se acaso ele não participa do rumo ou não consegue completar, eu tenho chance, né? Tudo depende do dia da prova, né? Se um não participa, se o outro quebra a bike, né? E é pontuação, né?
Pontuação, exato. Tem que correr atrás agora do prejuízo, né? Exato, nessas competições. A gente deseja, Maicon, e vamos te acompanhar durante essa temporada também, excelentes resultados dentro da prova, que tenha mais cuidado, tanto os ciclistas quanto os motoristas na cidade, que não ocorra mais essas intempéries, esses problemas durante seus treinamentos, porque a gente sabe do teu talento dentro das pistas. Se não tiver esse extra pistas, no caso, né, você com certeza tem muito mais talento e consegue chegar nas etapas que vai disputar pelo ano. Então, boa sorte em todas elas que for competir, catarinense, seja internacional, nacional ou aqui no próprio Rio Grande do Sul. Desejamos uma excelente etapa e um 2020 abençoado para você. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Bruno.
Tá aí, então, esse foi o Maicon Bass, ciclista maranhense, falou das dificuldades do retorno depois de sofrer 2 acidentes aqui no trânsito maranhense e também das etapas que terá durante o ano, representa o município de Marau, tanto no Campeonato Gaúcho quanto no Catarinense. Agora faltam 15 minutos para as 14h, a gente vai para um pequeno e rápido intervalo e depois fala sobre o outro jogo do grupo do Grêmio do Internacional na Libertadores da América, que ocorreu no dia de ontem. E claro, outras informações de esportes, tudo isso e muito mais no Na Torcida. Voltamos já.